Parece que agora ele vai arrumar um partido para ele, né? Porque realmente esse discurso do Lula, quando veio esse posicionamento do Lula, a gente já fala que já adiantou um pouco, né, Mariane, para melhorar um pouco o governo. Então tem coisas já sintomáticas, mas o cara não se emenda, ele não foi feito para isso, né?
E na verdade a reflexão ela pode ser até mais abrangente, assim, né? Porque a gente precisa tratar de políticas públicas que cuidem das pessoas. Né? Se a gente tivesse um projeto de governo, um plano de governo em todas as secretarias que priorizasse a vida das pessoas, a gente teria um outro caminho, mas essa não é a política desse governo.
Você vê o que o Lula propõe, gente, a primeira coisa lá em março, monta um conselho de crise com os ministros. E para quem não sabe, vou dizer e mostro e provo. A Sputnik virá para o Brasil porque Lula interveio. Porque os energúmenos do poder conseguiram brigar com todo mundo. Gente, o que é isso da briga com a China? Que barbaridade! Mas agora, eu falava que o fundamental nesse período era uma renda básica. E eu não estou falando só para as pessoas que ganham salário mínimo, gente, que estão na Bolsa Família. Eu estou falando para o geral, é fundamental. Pessoas que ganham abaixo, sei lá, de 5, 6 mil reais, não aplicam em Bolsa de Valores. Elas compram comida. Agora vejam o que foi aprovado. É inacreditável, o auxílio que virá agora em 3 parcelas, assim, para 20 milhões de pessoas, será de R$150. Cara, 3 parcelas de R$150. Compra o quê? Arroz?
Que faz,
banana?
Né?
Não, nem banana, né? Não compra nem o gás para cozinhar, porque não dá. Para 16,7 milhões virão R$250. E apenas para 9,3 milhões, R$375. Gente, é de uma desumanidade. E aí vem me falar em teto de gasto e não sei o quê. Vão pro inferno, não é possível que eles não saibam de onde tirar. Agora, se não sabem, dá licença e deixa entrar quem sabe. Agora, você falou uma coisa importante, né? A gente precisa se mobilizar. Não há tempo. Nós não temos tempo. Aqui em Curitiba, eu não sei se aí está em São Paulo, né, Bruno?
Sim,
não sei como é que foi. Aqui em Curitiba teve movimento de apoio a Bolsonaro, como a gente diz, né? Um carrão conversível, a pessoa lá em cima com uma bandeira. Usem ônibus. Mas nós vamos fazer aqui também um grande movimento, Bruno, que eu já apelidei do estacionata. Como a gente não tem dinheiro para ficar andando pela cidade, gastando gasolina, que está muito cara, nós vamos fazer um estacionamento nessa cidade. Aguardo que vai ter. Mas fala pra gente um pouco de como é que isso está mobilizando a periferia. Como é que isso está mobilizando o movimento funk? O que vocês estão pensando?
O que nós temos construído agora, né, é um conselho onde a gente consiga fortalecer essas famílias, produtores, artistas que dependem, né, desses meios de shows e eventos para continuar as suas vidas, né, dando continuidade. Mas esses tipos de esforços, eu acho que a gente deve mirar o inimigo em comum de todos, né? Que é o governo bolsonarista. Que a gente deve puxar uma grande mobilização, né? Como bem colocado pelo Gessé de Souza, a elite do atraso. Não tem nada de mais ignorante que a nossa elite brasileira. É o retrocesso. E essa pandemia mostra, né, quantos novos bilionários surgiram por conta de uma crise como essa. Então a crise ela é lucrativa assim. Né? Então eles não estão preocupados com as pessoas que estão morrendo porque eles têm condições de ficar, né, nos seus espaços totalmente confortáveis sem nem acessar, sem nem saber o que está acontecendo aqui fora. Né? Eu acho que a gente precisa se organizar politicamente cada vez mais para fazer essa pressão, inclusive para motivar os nossos parlamentares que eles tenham coragem. né? Colocar isso na rua seria um problema, sem sombra de dúvida, mas o problema ele já está posto desde quando começou esse isolamento social. Porque as pessoas continuam pegando ônibus, as pessoas continuam pegando o trem, as pessoas continuam trabalhando. Ou seja, até quando a gente vai tolerar que, mais uma vez, pessoas das periferias continuem se expondo dessa forma? A naturalização da morte dessas pessoas, principalmente que estão em situação de rua, né? É bizarro, é surreal. Então, qual que é o caminho que nós devemos fazer isso? Esse levante ele tem que partir também da periferia. A gente já não aguenta mais vindo ordens vindo de cima para baixo de como que nós devemos nos organizar. A gente já se organiza nesses últimos 500 anos para se manter vivos. Politicamente, se o nosso discurso, né, se o nosso campo de disputa imaginário não estão convencendo as pessoas que ainda não entenderam a importância de movimentos culturais, o problema não é nosso. Se a gente é uma grande maioria do que está nos territórios, está ecoando e que já provou através das plataformas digitais, dos alcances que os nossos artistas estão fazendo, eu acho que tem que ter aí uma dose, né, uma pitada de sensibilidade e empatia com o que essas pessoas estão fazendo nas pontas. Eu acho que se a gente organizar o campo progressista de todas as formas, não é um partido puxar e ser protagonista dessa luta. Eu acho que é um problema comum que nós estamos enfrentando e a gente precisa sim se organizar. Né? Inclusive a nossa grande liderança se posicionou, pelo simples fato de se posicionar, já teve movimentação, ventos positivos aí que eu vejo que de certa forma calorou os nossos corações, que a gente já estava praticamente deprimidos, fechados dentro de casa, né?
É bem isso, agora sim, né? Eu vejo que tem uma poesia do Fernando Pessoa, não me lembro dela inteira, mas um trechinho que diz que as coisas mudam, mas não mudam tanto assim, né? Caio Pazuello, né? Vai sair fazendo o discurso de que tá tudo bom, tudo bem. A Djamila, né? Aquela médica, não aceitou. Foi lá, me parece uma pessoa muito séria. E talvez até... Oi?
Ludmila.
E até por isso não tem aceitado, porque ela colocou condições e o governo não, enfim, não aceitou, com perguntas, inclusive, do que ela pensa sobre armas. Era de levantar e sair, né? Mas enfim. E agora entra um médico, mas é um médico também totalmente alinhado com as políticas do Bolsonaro. Isso nos coloca em tal situação que, veja só, eu nunca imaginei que a gente até apoia o Dória, cara. A gente ainda aplaude ações do Dória. O Dória, que também vamos combinar, cresceu, nasceu e cresceu abraçado com o Jair Bolsonaro, né? Mas que estão enfrentando. Agora, o meu aplauso mesmo vai para os governadores do Nordeste, que... além de estarem sendo perseguidos pelo governo federal, estarem em regiões historicamente mais pobres do país, têm enfrentado dioturnamente, né, essas campanhas genocidas, aí, essa política genocida do governo federal.
Eu quero trazer um apontamento, Miriam. Que eu tenho visto muitas pessoas do nosso campo progressista achando que essa boa ação, com muitas aspas aí, que o Dória está fazendo, é preocupado com a população. O que, que ele está fazendo? É uma estratégia política, ele é um cara assim brilhante como forma de marketing, ele é mais refinado do ponto de vista da escrotidão que é o Bolsonaro, mas ele é um cara de ultradireita, ele é neoliberal, ele é um bilionário. Né? A área da residência dele aqui no jardim, nos jardins, né, daria para montar um prédio, né, para abrigar várias dessas famílias que encontram em situação de rua. Isso que ele está tentando fazer é descolar daquela propaganda nojenta que eles fizeram, que é o Bolso Dória, em 2018, que projetou não somente, né, o Jair Bolsonaro para a presidência da República, mas ele... para o governo do estado. O Dória, a figura do Dória, do que ele representa, né? Ele é inimigo número um das periferias, né? Quando ele foi eleito aqui em São Paulo como prefeito de São Paulo, a primeira fala pública dele foi que o funk era um cancro para a cidade de São Paulo. Ou seja, se ele nos aponta como um câncer, um problema de um sistema que eles mesmos criam, a miopia política, cultural, intelectual que ele tem é surreal, é um abismo gigantesco. Não satisfeito, depois como governador do estado, depois da morte dos 9 de Paraisópolis pela responsabilidade do estado, e não culpa somente a polícia militar. Eu acho que o nosso trabalho que nós estamos fazendo hoje é tirar aquilo que a grande mídia sempre fez, que é colocar periferia versus polícia militar. Não existe esse confronto. Essa situação acontece porque vem de ordens maiores. A polícia, ela precisa entender realmente a forma violenta que ela conduz, mas eu estou muito mais preocupado com quem manda puxar o gatilho, quem dá as ordens, ou seja, o secretário de Segurança Pública ou o governador do estado. Um dia depois da morte dos 9 de Paraisópolis, a fala que o governador do estado fez é que ele iria intensificar a repressão aos bailes funk. Ou seja, o que ele faz? Ele culpabiliza as vítimas pela própria morte, né? E entre outras falas, então assim, não tem empatia, não tem simpatia nenhuma que ele está fazendo. Ele está fazendo uma movimentação política com o Instituto Butantan, né? Ele não está fazendo mais que a obrigação dele, né? Se é um instituto que é apoiado pelo governo do estado, ele está fazendo mais que a obrigação. Ele só não tem que ficar fazendo essa publicidade em torno da vacina e responsabilizando outras pessoas. Olha que o Nordeste está fazendo. Independente da autonomia do presidente da República ou não, eles já estão se movimentando e vão sair na frente, né, do que esse eixo Rio-São Paulo sempre pautaram a política nacional e não estão conseguindo se desdobrar, né? Então é fundamental que a gente entenda que isso que o governador do estado de São Paulo está fazendo é uma estratégia para se projetar. Ele quer utilizar dessas mortes, ele quer utilizar da desgraceira nacional que está acontecendo para ele dar um salto duplo quântico nesse trampolim que se chama Bolsonaro, para ele se projetar para 2022, né? Para mim, Bolsonaro e Dória representam o atávico inviável, ou seja, herdeiros de ociosidade, né, de extrema ignorância, de descaso com as populações mais necessitadas, né? Então é um momento para a gente ressignificar e tensionar com que cada vez mais surja lideranças vindo dessas periferias, com que tem capacidade e sensibilidade. Estamos estudando, ocupamos as universidades por conta da gestão Lula e Dilma nos últimos anos, né? Temos estrutura intelectual, envergadura e calibre suficiente técnico para a gente ajudar a sair dessa crise que nós estamos vivendo hoje. Não dá mais para viver nessas condições, gente.
Exatamente, Bruno. Nosso tempo de hoje está chegando ao final. Quero agradecer antecipadamente a sua participação. Foi um prazer ouvi-lo, mas eu queria te passar a palavra para as suas considerações finais e que você contasse brevemente quais são as próximas ações, os próximos passos, o que vocês estão fazendo para esse período agora, imediato.
Já quero agradecer, né, e pedir que as pessoas que queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho me sigam no Instagram, está aqui embaixo, @BrunoRamosFunk, ali eu publico os meus artigos, tenho me posicionado, né? Eu acho que essa rede ela é extremamente importante. Dos trabalhos que nós estamos fazendo, Mariane, essa articulação de redes e ruas. Não dá para fazer política só das redes ou achar que somente as ruas. Então essa conexão de redes e ruas. Estamos puxando um conselho, né, de lideranças periféricas das mais variadas regiões do país, de norte a sul, de leste a oeste, né, para que a gente tenha um pensamento comum, quais as nossas dificuldades. Tem muitas pessoas que eu nem conheço pessoalmente, mas quando paro para ouvir, né, ou trazer para elas essas reflexões, eu tenho a sensação que já são pessoas que vivem no nosso entorno há muito tempo, porque essa situação que está acontecendo aqui em São Paulo, no Rio, Curitiba, Amazonas, ela é geral, né? Então, as nossas próximas ações é de organizar, estar muito atento ao que está acontecendo, principalmente com esses discursos que estão sendo feitos pela grande mídia como plano de fundo para desviar. Como que pode, em 2 anos de gestão, já ter mudado 4 ministros e a gente ainda não ter virado esse país de cabeça para baixo, né? Então, acompanhe nas nossas redes, ali estaremos falando quais serão os nossos próximos passos de organização política, que é fundamental.
Maravilha, Bruno. Agradeço. Muito obrigada. Vou sempre.
Agradeço você, Miriam, e agradeço, Miriam, né, pelas falas sensíveis. Muito obrigado pela acolhida. Gratidão, manas.
Obrigada a você. Volte sempre. Foi um prazer ouvi-lo. Miriam Gonçalves, obrigada por hoje. Suas considerações finais.
Bruno, nosso programa, terças e quintas, está absolutamente aberto para você, para o seu movimento, querendo mandar mais um representante conversar, querendo voltar, portas abertas para você. Cristina Gonçalves, super entusiasmada, parabéns, Bruno, vamos fazer já esse movimento. Querido, foi um prazer muito grande e venha sempre. Obrigada, obrigada a todos e a todas que nos acompanham. Obrigada, Mariane. Voltamos aí na quinta-feira.
Isso mesmo, nosso próximo encontro já está marcado, quinta-feira, ao meio-dia, ao vivo, aqui na Mais Livre de Todas. E se você quiser saber mais, acesse cultura930.com.br, ideclatra.com.br, @cultura930 e @ideclatra nas redes sociais. A gente segue a nossa programação e segue a nossa luta em defesa, né? De comida no prato de todos os brasileiros, vacina no braço de todos os brasileiros, da arte, a cultura como transformadores da nossa vida. É a nossa bandeira e é com ela que a gente segue a nossa programação. Um abraço a todos, fiquem bem, quem puder, fiquem em casa, mas principalmente se cuidem. Até quinta-feira. Um abraço a todos.